Olá, amigos. Pelo amor e pela fidelidade, expia-se a iniquidade. Pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor. Até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 6 a 9. É por isso que estamos hoje levando até si a Hora da Verdade.net, com as verdades esquecidas que Deus deixou através dos profetas ao longo da história deste mundo. Deus sempre tem a solução.
Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, 10 e 11. Mas existem muitos seres humanos que discordam com a ideia de partilhar, sugerida por Jesus quando andou por este mundo, para resolver o problema da distribuição injusta das riquezas. Acham que agir fraternalmente até pode minorar o sofrimento de alguns poucos, certo, por certo tempo, mas não resolve a situação de vez.
Foi por isso que Jesus Cristo trouxe à Terra, para iniciar essa transformação de dentro para fora, a partir do homem, segundo Jesus. O amor é o remédio ideal para todos os males deste mundo. Com o amor no coração, as pessoas podem ser transformadas interiormente e começarem a pensar e agir de modo diferente. Desta maneira, fica mais fácil de solucionar todos os problemas da humanidade. Se o que temos para partilhar é pouco, não importa.
Deus não nos manda resolver o problema da humanidade, mas diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. É o que Ele nos pede. Jesus quer que nós façamos a nossa parte, ajudando aqueles que estão perto de nós. Se cada um agisse assim, de certeza que não haveria tantos necessitados por esse mundo fora, e viveríamos como uma grande e solidária família aqui na Terra, como se fosse no céu. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 12 a 14.
Aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. Saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos nos ensina que o amor é a suprema feição, e todo que ama tem a graça de Jesus no coração. Oh,
quem é o meu próximo? Quem deve ser objeto do meu amor? Por que pessoas devo interessar-me? A quem prestar auxílio? Muitos responderiam: o meu próximo são os membros da minha família, os meus parentes chegados, os meus amigos íntimos, os membros da minha igreja, os cidadãos da minha nacionalidade ou raça. Jesus, porém, mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a que pertencemos. Não faz referência à raça, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda alma ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Prevalece no mundo hoje, talvez como nunca, o espírito de exclusão. Há o círculo dos amigos, do próximo, se o queremos, e há o grande mundo que está fora dele. Aos amigos dedica-se amor, trata-se bem e dá-se assistência, mas com os de fora do pequeno círculo nada se tem a ver. Parece a indiferença, quando não ativa hostilidade. A muitos professos seguidores seus, Jesus diria hoje sem dúvida: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? São Mateus 5:46. Como deve ser demonstrado o nosso amor para com o próximo? Em atos de bondade, em ajuda, em serviço prestado quando necessário. Porventura não é este o jejum que escolhi, que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas o teu semelhante? Isaías 58, 6 e 7. Ao redor de nós há almas pobres e tentadas que necessitam de palavras de simpatia e atos ajudadores. Há viúvas que carecem de simpatia e assistência. Há órfãos aos quais Cristo ordenou aos seus seguidores que recebessem como legado de Deus. Muitas vezes são abandonados. Podem ser maltrapilhos, grosseiros e, segundo toda a aparência, nada atraentes. Contudo, são propriedade de Deus. Foram comprados por preço e aos seus olhos são tão preciosos quanto nós. São membros da grande família de Deus e os cristãos, como mordomos seus, são por eles responsáveis. Suas almas, disse, requererei de tua mão. Mas há outra classe de necessitados, os que não podem trabalhar, as viúvas, idosas, os órfãos pequenos e os inválidos. A tais cumpre dar ajuda financeira. As viúvas e os inválidos acham-se ao nosso redor para serem uma bênção a nós. Não podemos fugir dessa responsabilidade e pretender que somos cristãos. Nem todas as necessidades do próximo são de caráter material. Há também as necessidades espirituais. Esta espécie de necessidade Jesus procurou suprir cumprindo a profecia a ele referente que diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que saiba dizer boa palavra ao cansado. Isaías 50, versículo 4. Há uma bênção para nós mesmos em atendermos às necessidades do próximo. O Salvador Jesus Cristo permite que tenhamos contato com o sofrimento e calamidade para nos tirar de nosso egoísmo. Procura desenvolver em nós os atributos do seu caráter: compaixão, ternura e amor. Rádio ouvinte, os males do mundo serão diminuídos se tu e eu virmos o próximo em cada alma necessitada, seja ela quem for. Sim, se virmos isso e ajudarmos o próximo, com assistência material se necessário, com simpatia, respeito, consideração, bondade, interesse pela sua sorte, com amor, enfim. Seremos então filhos do Deus Altíssimo e demonstraremos ao mundo que o divino amigo do homem, o Salvador Jesus Cristo, habita deveras nosso coração.
Você gostaria de começar hoje uma nova vida pela fé ao lado de Jesus? Se é este o seu desejo do seu coração, ore comigo agora. Querido Pai, muitas vezes o viver neste mundo é muito difícil pelas lutas constantemente que temos de enfrentar no dia a dia. Outras vezes pelas dificuldades que nos cercam. Mas, por favor, Senhor, ensina-nos a viver a vida pela fé. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Deste mundo vives tristes a vaguear, longe fostes em pecados, já não sabes mais voltar. Hoje o tempo é oportuno, ouve a voz do Pai de amor, que paciente está chamando, vem meu filho, por favor. Estou te esperando, por mais que não queiras, de ti estou cuidando, filho querido, filho querido, filho querido.
Será que a verdade está do lado dos que caminham pelo caminho largo, que é o mundo, e com o que o ser humano faz e pratica? Ou procura andar nas leis imutáveis de Deus e que escreveu com o seu próprio dedo, que deu a Moisés no Monte Sinai e que estão em Êxodo 20, de 1 a 17?
E qual é a Igreja de Jesus Cristo? É aquela que está em Apocalipse, onde diz o seguinte: então, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. E mais adiante diz o seguinte: aqui está a observância dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12. Esta é a Igreja de Jesus. Aqui na terra, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho e a fé de Jesus. e que Deus vos abençoe.